Chegado o momento do quadro Vida Pet, toda quarta-feira nós conversamos com a veterinária Silvia Angélico, pós-graduada em nutrição animal. Já tô dando a dica aqui do assunto também, né? Falando um pouco da especialização dela, ela que fala sobre a dieta de cães e gatos com alimentos naturais e frescos. Hoje, boa tarde para você, doutora, tudo bem?
Boa tarde, tudo ótimo, e com você?
Tudo bem também, vamos lá, que esse assunto aqui eu acho que motiva muito as pessoas, né, que são tutores, que buscam sempre o melhor para os seus cães e gatos. Eu, por exemplo, tenho 3, eles sempre se alimentaram com ração, então vou aproveitar aqui para tirar a dúvida. Doutora Silvia, quais são os prós e os contras de adotar alimentação natural em relação à ração?
Vamos lá, eu pessoalmente considero mais saudável, de uma maneira geral, oferecer uma dieta baseada em alimentos variados e frescos que sejam minimamente processados. As rações geralmente trabalham com ingredientes na forma de farinha, farinha de carne e osso, farinha de víscera, farinha de milho, farinha de arroz. Já na dieta natural a gente usa o alimento íntegro. É claro que existem exceções, existem rações diferenciadas já no mercado, mas a maioria delas tem ingredientes transgênicos, como milho e soja, e muitas acionam conservantes, corantes e aditivos sintéticos. Grande parte das rações não tem vegetais, como verduras, legumes e frutas de composição, que os animais geralmente gostam e são boas fontes de antioxidantes. Eu tenho a impressão também que os cachorros gostam mais de comer, né, alimento natural do que comer ração todo dia, né, o mesmo alimento. Agora, como tudo na vida, Leandro, tem desvantagens. Né? Então, assim, é uma dieta mais cara e menos prática. Né? A comida natural, alimentos de uma maneira geral são caros, né? Alimentos naturais. Hoje em dia, é claro que o tutor pode encontrar essas opções até em pet shops já prontas, né? Então, a questão da praticidade fica atendida dessa maneira, mas é ainda mais caro comprar pronto do que preparar em casa. E quem prepara em casa economiza em relação a quem compra a dieta pronta, mas isso exige um planejamento, tempo para preparo, para armazenamento, etc. Então, esses são os prós e os contras.
Doutora Silvia, boa tarde. É a Gláucia. A senhora falando aí dos prós, dos contras, essa questão de preparar em casa. Também tenho lá a Capitu e o Francisco, 2 cachorrinhos. E eu tentei fazer até essa transição, mas eu tive dificuldade e uma preocupação muito grande. Tem alimentos que são arriscados, que podem comprometer a saúde do animal?
Vamos lá, Glaucia, excelente pergunta. Sim, né? Então, quando a gente fala em dieta caseira, não é liberdade, licença para a pessoa abrir a geladeira e dar qualquer coisa que ela encontra lá dentro para o animal, né? A dieta precisa ser pensada para as necessidades específicas daquela espécie, precisa ser equilibrada, precisa ser suplementada, e tem alimentos que não podem ser incluídos. Então, por exemplo, cebola, chocolate, pimentas que são ardidas, né? Macadâmia, fritura, bolo, doces de uma maneira geral, salgadinho, uva, carambola, uva passa, café, são alimentos que ou têm potencial tóxico ou que são considerados inadequados, ou que tem muita cafeína, muito açúcar, sal em excesso, e esses não devem ser oferecidos ao nosso pet.
Bom, quando a pessoa ela opta por ração, doutora, imagina-se que está tudo ali, né? O que o tutor que opta pela alimentação natural precisa saber, né? Porque no caso da ração, como a gente explicou, né? Ele vai ter lá a embalagem direitinho, né? E tudo mais, vai entender do que se trata. Mas no caso da alimentação natural, o que ele precisa saber para começar exatamente aí a mapear o que deve ser oferecido ou não ao pet?
Perfeito. É isso mesmo que você falou, Leandro. Quando a pessoa dá ração, ela já está preparada, já está suplementada, ela tem um equilíbrio. Então, você vai só verificar o quanto você tem que dar para o seu animal e acompanhar o peso dele, estabelecer as refeições. Quando você assume a responsabilidade de preparar você mesmo, isso é preciso de muita responsabilidade, de estudo ou acompanhamento. Né? Então, o ideal é que a pessoa procure um profissional, pode ser um veterinário ou um zootecnista, que é outro profissional que pode trabalhar com isso, para verificar uma dieta para o seu animal, de preferência personalizada, e fazer o acompanhamento. Se a pessoa não quer, não pode, sim, ela pode se debruçar sobre isso, se o animal dela estiver saudável, estudar o assunto a fundo e fazer a dieta. Mas ela precisa ter esse know-how, essa informação sobre como equilibrar a dieta e como fazer a suplementação.
Doutora Silvia, a senhora sabe que eu tentei fazer essa transição porque os meus cachorrinhos, por exemplo, estavam com muita ansiedade nesse momento de pandemia, a gente ficando mais em casa, tudo, né? E aí a senhora fala da importância de ter o know-how, da gente conhecer. Onde é que a gente pode pesquisar sobre isso? Existem canais que trazem essa informação com credibilidade?
Vamos lá, sim, existem. Bom, a internet é aquela fonte, né, onde a gente encontra de tudo, muita coisa boa, muita coisa ruim também. Mas eu gostaria de aproveitar essa deixa para recomendar o meu site, que é uma referência nesse assunto desde 2008. Na verdade, foi o primeiro site em língua portuguesa dedicado a divulgar a alimentação natural de maneira responsável para cães e gatos saudáveis. O endereço é www.cachorroverde.com.br e lá eu incluo há muito tempo guias bem completos que falam tudo sobre alimentação natural. Então, que alimentos dar, quais deixar de fora, como preparar, armazenar, servir, quanto oferecer por dia, como suplementar adequadamente a dieta para preencher as lacunas e como fazer a transição também da ração para a dieta natural. Agora, quando o seu cãozinho ou gatinho tem uma questão de saúde crônica, por exemplo, uma diabetes, uma insuficiência renal, aí não serve procurar uma orientação genérica, por mais correta que ela esteja, é necessário procurar uma orientação profissional individualizada. Cada doença vai pedir uma dieta diferente. Lá no meu site também eu tenho uma relação de profissionais em todo o Brasil que atuam com nutrição clínica, né? E a pessoa pode pesquisar esses contatos lá.
Uhum. Doutora, parece que a gente tinha combinado isso aqui, né? A senhora citou agora há pouco a diabetes, né? É, tem uma pergunta aqui de um ouvinte, né? Acho que relacionada, querendo ou não, vai acabar se relacionando a esse tema de hoje, né? Ele diz aqui, é o Carlos Dragon, de Nova Odessa, ele diz, boa tarde, gostaria de saber o que causa diabetes em gatos. Desde já, agradeço. Pergunta dele aqui.
Vamos lá. Bom, excelente pergunta, né? A diabetes em gatos, ela pode ser causada até mesmo de questões alimentares, tá? O gato não é uma espécie que evoluiu para consumir, por exemplo, grandes quantidades de carboidratos, né? A alimentação dele no ambiente natural, ela é uma alimentação carnívora, né? Estritamente carnívora. Então, a partir do momento em que a gente domestica o gato, coloca ele numa alimentação que é contrária a essa característica biológica dele, né? A maioria das rações para gatos são cheias de carboidratos simples, a gente acaba levando esse animal à obesidade, e é uma hipersecreção de insulina, né, que não é natural para essa espécie. Outras questões também podem contribuir, né, principalmente as questões de sobrepeso, sedentarismo, questões genéticas. Mas a alimentação, né, e a falta de cuidado com os filhos são grandes contribuidores para a questão do diabetes.
Doutora, eu vou precisar acessar mesmo o cachorroverde.com.br, importantíssimo assunto que é importante que todos os tutores aí de pet tenham esse conhecimento, conheçam os seus animais para que ofereçam sempre o melhor para eles. E a senhora tem algum recado final para o nosso ouvinte?
Vamos lá, sim, para quem não conhece, tem uma página no Instagram, arroba, né, o nome da página é Cachorro Verde, é o mesmo nome do site, e eu estou subindo entre hoje e amanhã uma postagem sobre os principais equívocos, erros que as pessoas que fazem alimentação natural acabam cometendo sem querer com os seus pets. Então, até para saber se quem está aderindo a essa dieta está fazendo tudo direitinho, corre lá na página do Cachorro Verde no Instagram para conferir a matéria.
Perfeito. Obrigado, doutora Silvia Angélica, mais uma vez, ela que participa toda quarta-feira aqui com a gente, hoje teve pergunta de ouvinte, quem tem mais dúvidas pode entrar nesses contatos aí, nessas redes, nesses meios aí de interação com a doutora, mas na quarta-feira que vem a gente volta com outros assuntos, né, doutora?
Sim, estarei aqui quarta-feira que vem, muito obrigada pela oportunidade, um abraço em vocês e nos ouvintes e muita saúde para os seus pés.
Com certeza, um abraço, boa tarde e a gente volta então com a Silvia Angélico na quarta-feira que vem.